Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de março. Lá fora hoje, 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é da Nashwan Kali. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Rússia e Estados Unidos trocam ameaças sobre voos de drones no Mar Negro. O secretário de Estado americano pede à Etiópia para reforçar a paz no Tigré, diz que houve crimes de guerra e anuncia ajuda de centenas de milhões de dólares. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. Canal de notícias pelo YouTube suspende atividades após interrogatórios do SIC.
Apenas porque estamos permanentemente a ser notificados pelo Serviço de Administração Criminal. Isso gera na equipa, não sei o que é, um grande nível de receio, de medo.
Os pequenos partidos na Assembleia Nacional reagem agora aos escândalos que abalam o sistema judiciário.
O estado da justiça em Angola, todo mundo sabe, depende do executivo. É o executivo que determina tudo, todo mundo sabe.
Há uma promiscuidade, uma vergonha a envolver-se em crimes.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O porta-voz do Departamento de Estado disse hoje que provavelmente não foi intencional o incidente no Mar Negro em que um drone americano foi derrubado num recontro com aviões russos. O drone encontrava-se em missão de monitorização, de rotina, quando foi repetidamente assediado por dois aviões militares russos. Um deles terá chocado com a hélice do drone, levando à sua queda. A Rússia negou que isso tivesse acontecido, afirmando que o drone se despenhou após uma manobra drástica. O embaixador da Rússia em Washington disse ter informado o governo americano que o seu país não vai tolerar mais violações das suas águas territoriais. Os Estados Unidos disseram por seu turno hoje que vão continuar com os seus voos de reconhecimento no Mar Negro, isto segundo o secretário de Defesa Lloyd Austin. A Rússia disse, entretanto, que vai tentar recuperar os restos do drone. As necessidades de munições das Forças Armadas da Ucrânia serão o principal tópico de conversações, entretanto, entre entidades de defesa dos Estados Unidos e de quase 50 países, convocada para discutir as necessidades da Ucrânia. As conversações virtuais são patrocinadas pelo secretário de Defesa, Lloyd Austin, e seguem-se a vários entre os encontros do chamado Grupo de Contacto de Defesa Ucraniana numa base aérea na Alemanha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o seu país está sempre a tomar em consideração o fornecimento de munições e armas, acrescentando que os esforços das Forças Armadas estão centrados em defender a Frente Leste, incluindo a área da cidade de Bakhmut, cenário de violentos combates há vários anos. Há vários meses, queríamos dizer. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin, que disse que o conflito na Ucrânia está agora num momento crucial, afirmando que a Ucrânia deve receber todas as capacidades para os combates que se aproximam. A Dinamarca anunciou, entretanto, um programa de 1 milhão de dólares em ajuda militar, humanitária e económica. 2/3 da ajuda são destinados à ajuda militar. Na Bielorrússia, as autoridades levaram a cabo uma onda de prisões de ativistas, jornalistas, trabalhadores do setor de saúde, membros de clubes de tiro e também de drones. Um grupo de direitos humanos disse que as prisões ocorreram na capital, Minsk, bem como leste e oeste do país. Mais de 100 pessoas terão sido presas. Uma porta-voz do Grupo de Direitos Humanos Viasna disse que as forças de segurança estão a efetuar buscas em suspeitos de envolvimento num recente ataque a um avião russo estacionado na capital da Bielorrússia. O ataque foi reivindicado por um grupo da oposição BIPOL. Anteriormente, o governo da Bielorrússia tinha anunciado a prisão de 60 pessoas como parte de uma investigação ao que chamou de grupos extremistas e terroristas. A Turquia disse que vai ratificar a adesão da Finlândia à NATO antes do meio de abril, isto segundo a agência Reuters, citando duas fontes oficiais turcas não identificadas. As fontes disseram que a ratificação deverá ocorrer antes da visita do presidente finlandês Sauli Niinistö à Turquia. A Suécia e a Finlândia pediram a adesão à NATO em conjunto, mas a Turquia não apoia a entrada da Suécia, acusando este país de dar abrigo a terroristas curdos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu hoje à Etiópia que aprofunde a paz no norte do país, devastada pela guerra, e anunciou um pacote de ajuda de 331 milhões de dólares ao país, isto durante uma visita destinada a reparar as relações abalada pelo conflito de dois anos em Tigré. Blinken, que alegou que crimes contra a humanidade foram cometidos durante a guerra, disse que o seu objetivo é fortalecer o relacionamento com a Etiópia, sede da União Africana, isto enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pressiona por relações mais estreitas com as nações africanas. Blinken encontrou-se também com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, escreveu no Twitter que os dois concordaram em fortalecer as relações bilaterais de longa data entre os dois países, com o compromisso de parceria. A nova ajuda, que eleva a assistência humanitária total dos Estados Unidos à Etiópia para mais de 780 milhões de dólares no ano fiscal de 2023, destina-se, segundo disse Blinken, a todos, não a um grupo ou região. No Paquistão, um tribunal deu ordens à polícia para fazer uma pausa na operação para prender o antigo ministro Imran Khan, pondo assim fim a mais de 24 horas de confrontos entre os seus apoiantes e a polícia em frente à sua residência na cidade de Lahore. Os confrontos começaram ontem, quando agentes da polícia tentaram prender Khan, após este não ter comparecido em tribunal, onde faz face a acusações de corrupção.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O canal de TV digital Kamunda News, que emite os seus conteúdos no YouTube e demais redes sociais, suspendeu a emissão de conteúdos de natureza informativa e política por um período indeterminado. A decisão foi anunciada pelo seu proprietário, o empresário David Boio, que disse que foi tomada após interrogatórios do SIC que resultaram em receios por parte dos colaboradores. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos e a União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, já reagiram à decisão. O Coco Mukuta tem os pormenores.
A suspensão dos programas informativos do canal digital Kamunda News, que emite seus conteúdos no YouTube e demais redes sociais, é anunciada pelo seu proprietário, o empresário David Boio. Boio, que foi interrogado pela segunda vez no Serviço de Investigação Criminal, SIC, na condição de declarante num processo em que é arguído o DJ e ativista Nelson Dembo, mais conhecido por DJ Gangs, conta que o interrogatório feito por aquela instituição está mais virado à legalidade ou não do canal.
A nossa reação nesse sentido é apenas porque estamos permanentemente a ser notificados pelo Serviço de Administração Criminal. Isso gera na equipa, não sei o que, um grande nível de receio, de medo.
Boio diz não entender a intenção das autoridades angolanas quando não existe na legislação qualquer impedimento para o exercício de transmissão de conteúdos no YouTube ou demais redes sociais.
Quando o órgão daquele está sempre a dizer que estamos ilegais, que é ilegal, mesmo nós sabemos que eles sabem que isso não há nenhuma parte que é ilegal, isso realmente causa-nos algum receio. Pois também nós, quando mudamos o ano passado, mudamos de instalações, nós mudamos numa sexta-feira e num sábado o senhor lá do SIC já estava nas nossas novas instalações. O facto que causou também muita apreensão na equipa da associação. Nós fomos notificados pelo Ministério o ano passado, antes das eleições. Na altura nós respondemos também por escrito a perguntar, não é, qual seria, na ótica do Ministério, que enquadramento é que existe, não é, legal, para o qual nós devemos nos conformar. Mas o Ministério até hoje não nos respondeu.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera o quadro de liberdade de imprensa em Angola de asfixiante, tal como nos diz Teixeira Cândido, secretário daquela organização.
O sindicato descreve o quadro atual da liberdade de imprensa em Angola de asfixiante para os jornalistas e os órgãos detidos por privados e denuncia o recrudescer da censura nos órgãos públicos.
O grupo parlamentar da UNITA também condenou a perseguição contra jornalistas e órgãos de comunicação social alternativo e promete solicitar audição parlamentar com caráter de urgência aos ministros do interior e da comunicação social. A Voz da América contactou o superintendente Manuel Alaio, a diretor de comunicação institucional do SIC, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coque Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar dos escândalos recentes sobre os tribunais superiores angolanos que continuam a ser motivo de conversa em Angola. Muito já se falou, quase todos já se manifestaram, os chamados partidos maioritários ou grandes, o MPLA e a UNITA já se pronunciaram, mas há também os conhecidos como partidos minoritários ou pequenos da Assembleia Nacional que até agora estiveram em silêncio. A Voz da América quis saber o que é que eles pensam sobre a questão. Manuel José.
Nós falamos com os chamados partidos minoritários ou pequenos, representados curiosamente por dois deputados no Parlamento, FNLA, PRS e PHA. Nimia Simbi é o presidente dos irmãos e também um dos deputados pela FNLA. O líder do histórico conta que o que se está a passar nas instituições de justiça atualmente não o surpreende.
O estado da justiça em Angola, todo mundo sabe, depende do executivo. É o executivo que determina tudo, todo mundo sabe. Isso não é novidade. Ele recebe a ordem do executivo. Mesmo todos esses casos de roubo, isso não é novo. Quando há um sistema que fica lá, daqui a pouco, há 50 anos, há meio século, não pode esperar muita coisa.
Solia Selembe é o dirigente do PRS no AMBU e tem pensamento similar sobre o estado da justiça em Angola.
O poder executivo tomou de assalto o poder judicial nos municípios, na província em geral. O que acontece é igualmente aquilo que nós estamos a ver ali de cima, no Tribunal Supremo, no Tribunal de Contas, uma promiscuidade, uma vergonha a envolver-se em crimes. Nós estamos doentes quanto à justiça. A justiça está de patas ao ar.
Sapalo Antônio já foi candidato e derrotado a presidente do Partido de Renovação Social e diz que não se pode dissociar o que está a acontecer na justiça atualmente com o que ocorre no país.
Não é possível corrigir um vício com as mesmas pessoas. Não é possível. A solução é a alteração do sistema político em Angola. Tem que ser um outro partido a assumir o poder em Angola. Um presidente da República que não seja do partido que governa o país. O poder judiciário, o poder legislativo está sob domínio do sistema político vigente, de um país que diz que é democrático. Uma única pessoa coletiva, no caso do partido, a governar tantos anos. Mesmo em países que não sofrem tanto, Estados Unidos, na América, na Europa, e até desenvolvem, faz 8 anos, mas aqui um partido a fazer mais de 50 anos. É absurdo, é ridículo.
Flor Bela Malaquias, a presidente do Partido Humanista de Angola, mostrou indisponível em falar para a Voz da América. Manuel José está em Luanda.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar de um problema que se arrasta há anos. Falamos da questão dos veteranos de guerra em Angola que se queixam há anos de estarem excluídos de diversos benefícios. O governo angolano diz que já foram encerrados os processos de registro dos veteranos no Zaire, Bié, Uís, Moxico, Uambo, Huila e Cuando Cubango. Agora as autoridades anunciaram o fim desse processo em Benguela, onde está o João Marcos com a notícia. E reações.
De 1992 à presente data, 4 acordos de paz, os de Bissés e Lusaka, em Portugal e Zâmbia, e os de Luena e Namibe, em Angola, para um total de 241.400 ex-militares, são os números da reintegração avançados pelo secretário de Estado para a Ação Social, Lúcio do Amaral, numa cerimónia realizada em Benguela, marcada pela entrega de tratores a desmobilizados.
A conclusão do processo de reintegração dos ex-militares que hoje testemunhamos aqui na província de Benguela é resultado do empenho de uma equipa multidisciplinar e em obediência às orientações do líder do executivo que elegeu como uma das prioridades do seu mandato a reintegração dos ex-militares.
Sobre os últimos anos, o governante realça a distribuição de 604 tratores e os seus suplementos para diversas cooperativas no âmbito da reinserção produtiva. Em resposta, depois de ter assistido ao ato, o delegado provincial da Associação dos Ex-Militares da UNITA, Simão Temba.
Há muito ex-militar que neste momento está fora do sistema. As FAPA também estão fora do sistema. Se o governo central, inclusive o presidente da República, pensa que este processo deve encerrar, portanto, este processo é cru. não pode ser concluído enquanto temos mendigos que trouxeram a paz. Se hoje Angola está sendo projetada, é graças ao ex-militar. Das FAPLA, das FALA, do ELNA. São esses soldados que estão esquecidos.
Tenente Coronel na reforma, Simão Temba denuncia a falta de transparência, com primazia para desmobilizados do partido no poder, na inclusão de ex-militares na Caixa Social das FA e na distribuição de tratores motorizadas. A Voz da América procurou obter as versões dos outros movimentos, mas sem sucesso. Benguela João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, no norte do país, na província do Uíge, esteve o secretário de Estado para a Defesa Nacional, o almirante na reforma José Maria de Lima, para participar em cerimónias alusivas ao 15 de março, o dia da expansão da luta armada de libertação nacional. Muitos veteranos estiveram lá, queixando-se depois amargamente da sua situação. Mas o almirante, em entrevista à Voz da América, teve uma boa notícia. Muniz Francisco.
Costa Manuel, deficiente de 55 graus, e Alberto Antunes, antigos combatentes e veteranos da pátria, mostraram-se insatisfeitos com um discurso que dizem não trazer nada de especial para a classe dos veteranos da pátria.
Aí não falaram nada de bem, por causa eu estou mal até na vida, como é que eu sofro? Não tem nada que pode me sustentar. A mulher tinha morrer até hoje, nunca me pensou nada de melhor para mim. Aí vimos, eu sou o árbitro por causa da dia 15 de março, tá vendo? Eles aí não falaram nada de melhor.
De melhor não vi.
O que esperava?
Esperava para mim melhorar, quer dizer, para nós falar daquilo que nós queremos, porque o antigo combatente está sofrendo muito, mas sempre só nos dá sempre os 20 mil kwanza. E esses 20 mil kwanza não chega para todos, com a família. Então, tivemos a espera para nós ouvir qual é o motivo que veio aqui o ministro para dizendo no povo: olha, o vosso investimento subiu ou como é, mas não falaram nada.
Por outro lado, os veteranos da pátria Domingos Vida e Manuel Ndombache mostraram-se desgastados com as promessas do Executivo sobre a melhoria das condições de vida dos antigos combatentes em Angola e do atraso de subsídios que chamam de migalhas.
Nada, começamos a sofrer muito antigos combatentes. Desde que fomos independentes, sempre sofrimento.
Todo momento o antigo combatente é prometido que as condições vão melhorar. E até aqui essas condições não melhoram. O atraso do subsídio que nos dão, até hoje em dia que estamos aqui, hoje é dia 15, o antigo combatente ainda não tem nada. Essa é a dificuldade que nós temos, porque o antigo combatente não pode chegar ao dia 15, a dia 20 do mês, esperando esse subsídio, que não é subsídio, mas é a medalha que nós recebemos.
Entretanto, o discurso do secretário de Estado para a Defesa Nacional, almirante reformado José Maria de Lima, em representação do ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos.
Os governos provinciais e as administrações municipais, na sua atuação, devem também incluir nos programas de desenvolvimento local ações que contribuam para a reintegração dos antigos combatentes e veteranos da pátria na resolução dos principais problemas sociais com que se debatem.
Em entrevista exclusiva à Voz da América, José Maria de Lima, questionado sobre o possível aumento das pensões dos antigos combatentes e veteranos da pátria, respondeu:
felizmente, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado com a recomendação dos deputados da nossa Assembleia Nacional no sentido de se aumentar significativamente as suas pensões.
Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas 19 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Portanto, os ouvintes já sabem, podem mandar perguntas, comentários para o nosso convidado. O número é mais 1-202-251-9466. O presidente angolano João Lourenço disse recentemente que os embaixadores angolanos não devem ser nomeados por tempo indeterminado. Alguns insistem, no entanto, que o governo, como persiste na indicação para a diplomacia de figuras ligadas ao partido no poder, na sua maioria não quadros de carreira diplomática e, supostamente, são nomeados por compensação pelos serviços prestados ao partido. Venâncio Rodrigues.
Analistas políticos da Voz da América entendem que essa política de gestão da diplomacia está na origem da sua baixa qualidade, do fraco apoio às comunidades angolanas, da corrupção e do amiguismo em meio ao suficiente sistema de inspeção do Ministério de Tutela e do Tribunal de Contas. As constatações foram feitas a propósito da recente rotação de embaixadores de 16 países e a colocação de 8 outros postos feita pelo Presidente da República, João Lourenço, para o analista político Ilídio Manuel.
Nossos diplomatas têm como prioridade a defesa das comunidades angolanas, por isso não tem estado a acontecer, uma vez que eles mais parecem, assemelham-se mais como representantes do partido do que representantes do Estado angolano no estrangeiro. Esta escolha, que não obedece os critérios rigorosos para a escolha dos nossos diplomatas, tem gerado um clima tanto de insatisfação, uma vez que há quadros de carreira que estão há vários anos à espera para serem promovidos e não são promovidos, uma vez que as embaixadas também continuam a serem vistas como um vale de caídos. Políticos que caem em desgraça, né, são enviados para o estrangeiro, ou aqueles com a saúde débil, como são também enviados na perspectiva, porque tanto, como as condições de saúde no estrangeiro chegam a ser melhores do que nós temos em Angola, sobretudo na Europa.
Francisco Dunga Alberto, analista político e investigador, também questiona a opção dos membros do partido governante para a diplomacia, em detrimento dos quadros nacionais especializados formados ao longo dos anos.
Quem substitui a nação angolana, o povo angolano, o Estado, é o partido que sempre governou. Há quadro, sim, mas quem é o quadro que vai trabalhar em favor daquilo que o país vive? Isso significa que, dentro desta governação, o direito à cidadania começa pelo partido. Isso significa que nunca os escândalos da diplomacia vão acabar, ou nas missões diplomáticas de Angola, favorecendo o jogo do partido. Nós podemos ver o que se passa realmente em todas as missões diplomáticas. Tudo é segredo de um grupo, não do país. Quando chega na prestação de conta, ninguém vai prestar contas sérias, porque ele também é membro do partido e nunca a diplomacia vai funcionar.
Por altura da tomada de posse dos diplomatas, o presidente João Lourenço prometeu reduzir o tempo de permanência em cada país para evitar más práticas e pediu trabalho na promoção da imagem de Angola e a captação de investidores estrangeiros e turistas. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos dois jogos que não contam para nada. Porquê? Porque foram resolvidos na primeira mão. Napoli, atual líder do campeonato italiano, recebe o Eintracht Frankfurt e entra em campo com dois golos de vantagem. É verdade, foi a Alemanha a ganhar por 2-0. Frankfurt, assim, tem que ir à Itália a ganhar por 3 golos de diferença. Todos duvidam que isso possa acontecer. Mais à vontade ainda está o Real Madrid, que recebe o Liverpool. Real, recordemos, foi a Inglaterra ganhar por 5-2. O treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, disse que a possibilidade do Liverpool passar é de 1%. Nós dizemos que talvez seja menos do que isso. Ontem, Manchester City deu cabazada, grossen cabazada ao Leipzig, 7 batatas na capoeira sem resposta. E ao Wiedersehen, bye bye Leipzig, que se pode queixar de que o primeiro golo de penalti foi uma invenção do VAR, é verdade. Mas anotar os 5 golos do holandês Haaland tornou-se o terceiro futebolista da história a marcar 5 golos num jogo da Liga dos Campeões, juntando-se assim ao brasileiro Luiz Adriano e ao argentino, o inevitável Lionel Messi. Haaland isolou-se também na liderança dos melhores marcadores desta Liga dos Campeões com 10 golos. Com estes 5 golos, Haaland já marcou 39 golos pelo City esta época. Nada mal. Golaço foi o 7º golo do belga Kevin De Bruyne. É de ver. No norte de Portugal, Porto foi à vida, eliminado pelo Inter de Itália com um empate muito doloroso a 0 golos. Na segunda parte, um golo do Porto salvo por um defesa na linha de golo e depois uma bola à trave, outra na barra. E Inter passa a eliminatória, Porto vai à vida. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Perde-se uma eliminatória destas, os jogadores estão frustrados, são tristes. Se cai uma lágrima é bom, jogam com alma, com paixão. Por isso, eles têm que olhar para aquilo que fizeram, para o orgulho que têm que ter nos dois jogos que fizeram. Ter um Inter cheio de grandíssimos jogadores.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. É, dá para deitar lágrima quando se perde assim. Basquetebol, começamos com a Liga Africana do Basquetebol, a Conferência Saara, a decorrer no Senegal. Hoje, o atual detentor do título, o Monastir da Tunísia, está em ação contra os Falcões da Nigéria, os Kwara Falcons. Monastir, que venceu a primeira jornada, é favorito para tirar as asas aos Falcões. Depois, os homens da eletricidade do Ruanda, Ruanda Energy, têm pela frente o Duane do Senegal. Ruanda Energy vai muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. No basquetebol americano, a NBA, os líderes da Conferência Oeste, ontem perderam com o Toronto Raptors 125-110. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateram o Santo Antonio 116-104 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Detroit Pistons e deu sova, uma surra, 117-97. Mas bater o Detroit não é difícil. Está em último lugar na Conferência Leste. A ministra cabo-verdiana da Justiça defendeu, após um encontro com a sua homóloga bissau-guineense, na cidade da Praia, a criação de um eixo de segurança entre Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal. O Eugênio Teixeira traz-nos aqui uma reação.
Na opinião do embaixador Fernando Anon, falta conhecer os mecanismos que vão informar a implementação dessa ideia.
A ministra não explicitou exatamente como é que o pretende fazer, quais são os mecanismos que vai utilizar. Qual é o quadro de implementação? Se está meramente nas consultas ou se tem um plano? Pode ser sujeito de várias críticas ou comentários. Agora, o aspecto global, tal como apresentado no seu geral, enquadra-se perfeitamente no quadro das relações diplomáticas entre os 3 países e no quadro das relações que temos desenvolvido com a CDL.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Eugênio Teixeira vai voltar na segunda meia hora com mais informações sobre esta proposta aliança de defesa entre Cabo Verde, Guiné-Bissau e Senegal. Para já vamos ficar com um pouco de descanso de música. Está aqui já o Amâncio Miguel a preparar-se para a segunda página. Eu vou-me despedir. Até à próxima. Continuo com a Voz da América.
Three.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington DC, 19h30 em Moçambique e 18h30 em Angola. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América desde Washington DC, neste 15 de março de 2023. Na sonoplastia está a Nashon Kal. A realização é de Mariano Bartolomeu e o seu amante Miguel, o João Santa Rita, vai ler as notícias dentro de instantes. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos dissecar, a Rússia e Estados Unidos trocam ameaças sobre voos de drones no Mar Negro. Secretário de Estado americano pede a Etiópia para reforçar a paz no Tigray e anuncia ajuda de centenas de milhões de dólares. Transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e através de frequência modulada nas rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, na internet www.voaportuguês.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta para escrever VOA Português no WhatsApp, +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos, o noticiário internacional com João Santa Rita.
Um porta-voz do Departamento de Estado disse hoje que provavelmente não foi intencional o incidente no Mar Negro em que um drone americano foi derrubado num reencontro com aviões russos. O embaixador da Rússia em Washington disse ter informado o governo americano que o seu país não vai tolerar mais violações das suas águas territoriais. Os Estados Unidos disseram, por seu turno, que vão continuar com os seus voos de reconhecimento no Mar Negro, isto segundo o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. As necessidades de munições das Forças Armadas da Ucrânia serão hoje o principal tópico de conversações entre entidades de defesa dos Estados Unidos e de quase 50 países, uma reunião convocada para discutir as necessidades da Ucrânia. É uma reunião do chamado Grupo de Contacto de Defesa Ucraniana. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse que o conflito na Ucrânia está agora num momento crucial, afirmando que a Ucrânia deve receber todas as capacidades para os combates que se aproximam. Na Bielorrússia, as autoridades levaram a cabo uma onda de prisões de ativistas, jornalistas, trabalhadores do setor de saúde, membros de clubes de tiro e também de drones. Um grupo de direitos humanos disse que as prisões ocorreram na capital, Minsk, bem como leste e oeste do país, e mais de 100 pessoas terão sido presas. Uma porta-voz do grupo de direitos humanos, Viajna, disse que as forças de segurança estão a efetuar buscas em suspeitos de envolvimento num recente ataque a um avião russo estacionado na capital da Bielorrússia. O ataque foi reivindicado pelo grupo da oposição BIPOL. A Turquia diz que deverá ratificar a adesão da Finlândia à NATO antes do meio de abril, disse a agência de notícias Reuters, citando duas fontes oficiais turcas não identificadas. A Suécia e a Finlândia pediram a adesão à NATO em conjunto, mas a Turquia não apoia a entrada da Suécia, acusando este país de dar abrigo a terroristas curdos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu hoje à Etiópia que aprofunde a paz no norte do país, na região de Tigray, devastada pela guerra, e anunciou um pacote de ajuda de 331 milhões de dólares ao país durante uma visita destinada a reparar as relações abaladas pelo conflito de 2 anos. Blinken, que alegou que crimes contra a humanidade foram cometidos durante a guerra, disse que o seu objetivo é de fortalecer o relacionamento com a Etiópia. Blinken encontrou-se também com o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que descreveu no Twitter que os dois concordaram em fortalecer as relações bilaterais de longa data com o compromisso de parceria. A nova ajuda eleva a assistência humanitária total dos Estados Unidos à Etiópia para mais de 780 milhões de dólares. No Paquistão, um tribunal deu ordens à polícia para fazer uma pausa na operação para prender o antigo primeiro-ministro Imran Khan, pondo assim final a mais de 24 horas de confrontos entre os seus apoiantes e a polícia em frente à sua residência na cidade de Lahore.
São 13 horas e 34 minutos. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Cabo Verde. A Ministra da Justiça é a favor da criação de um eixo de segurança entre o seu país, a Guiné-Bissau e o Senegal, para travar, entre outros, o tráfico de drogas e de pessoas. Analistas dizem que tal deve ser alinhado aos mecanismos da Comunidade de Estados da África Ocidental. Eugênio Teixeira, na Cidade da Praia.
Joana Rosa e Teresa Alexandrina da Silva falaram dos desafios no setor da justiça em ambos os países, a questão da criminalidade transnacional e a necessidade da construção de um eixo de cooperação no reforço ao combate à criminalidade nos territórios geográficos dos respectivos países.
Nós temos desafios ao nível do tráfico de drogas, dos nossos mares, tráfico de pessoas, de contrabando, e então precisamos de ter esse eixo de cooperação para que haja um envolvimento de ambos os países.
Para o brigadeiro e antigo chefe Estado-Maior das Forças Armadas, Antero Matos, justifica sempre o reforço de parcerias entre países, sobretudo na área da defesa e segurança, mas considera que para haver maior eficácia o eixo deve ser construído aproveitando os mecanismos existentes na CDAO nesta matéria.
Que Senegal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, juntamente com mais dois países, fazem parte do mesmo eixo em matéria de um subgrupo de segurança cooperativa. Então é nesse quadro que eu vejo esse reforço da segurança. Não há nenhum problema quanto a isso, mas no quadro do programa de segurança cooperativa da CDAO. Eu vejo isso com toda a naturalidade.
Na opinião do embaixador Fernando Anon, falta conhecer os mecanismos que vão informar a implementação dessa ideia, que a seu ver é salutar e que poderá até reforçar os mecanismos que já existem na Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental.
A ministra não explicitou exatamente como é que eu pretendo fazer, quais são os mecanismos que vai utilizar. Qual é o quadro de implementação? Se está meramente nas consultas ou se tem um plano? Pode ser sujeito de várias críticas ou comentários. Agora, o aspecto global, tal como apresentado no seu geral, enquadra-se perfeitamente no quadro das relações diplomáticas entre os três países e no quadro das relações que temos desenvolvido com a CDAO.
Sobre a questão, o jurista João Santos afirma.
Eu creio que será um organismo que vai privilegiar, essencialmente, a troca de informações. Não se faz segurança sem informação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Da Cidade da Praia, vamos a Moçambique, país que registrou um aumento do número de casos de cólera nas últimas semanas. Segundo disse a Organização Mundial da Saúde, nesta quarta-feira, mas tal acontece quando muitos países africanos registram um declínio. Mayra La Salete.
O país recebeu aprovação para 1 milhão e 300 mil doses adicionais de vacina contra a cólera para ajudar a controlar a propagação, disse a agência, mas a escassez de vacinas ainda precisa de ser resolvida. O vizinho de Moçambique, Malawi, que tem lutado contra o surto de cólera mais mortal da sua história, nota agora um declínio sustentado em casos e mortes, disse o epidemiologista da OMS, Dr. Otim Ramadan. Zâmbia, Etiópia, Quênia e Somália também estão a responder a surtos de cólera. O progresso para reduzir a transmissão da doença no Malawi nas últimas 4 semanas pode reverter rapidamente devido à devastação severa causada pela tempestade tropical Freddy, alertou Ramadan. No geral, os casos de cólera e as mortes em África têm diminuído nas últimas semanas. Até agora, este ano, mais de 40 mil casos foram reportados em África, com Malawi respondendo por mais de metade e Moçambique registando cerca de 15%, informou a OMS. Os funcionários da agência alertaram que pode haver um grande número de casos até o final do segundo trimestre, se uma resposta abrangente não for tomada para impedir a propagação da doença.
Também em Moçambique, ainda o debate em torno da insegurança alimentar. O ministro da Agricultura, Celso Correia, disse que mais de 6 milhões de pessoas têm alimentação garantida. O país tem pouco mais de 30 milhões de habitantes e muitas vezes é facto recorre ajuda alimentar. Ramos Miguel.
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique, Celso Correia, disse esta quarta-feira, 15, em Maputo, que mais de 16 milhões de moçambicanos têm a sua segurança alimentar garantida, mas há quem questione esta afirmação porque existe ainda uma percentagem significativa da população extremamente vulnerável à insegurança alimentar crónica e aguda. Celso Correia, falando na apresentação dos resultados da avaliação da segurança alimentar pós-colheita 2022, reconheceu que cerca de 1 milhão de moçambicanos moçambicanos necessitam de ajuda alimentar urgente. Aquele governante, aparentemente reagindo a críticas de algumas organizações da sociedade civil, por ter afirmado em Roma que mais de 90% dos moçambicanos têm 3 refeições por dia, destacou que mais de 16 milhões de pessoas têm a sua segurança alimentar garantida.
Já somos 16 milhões. Eu não posso dizer que eu não faço parte disso. O meu rendimento é público, como ministro, todo mundo sabe. Se eu não consigo satisfazer as minhas necessidades mínimas, não estarei a ser honesto com a realidade. Mas a verdade é que neste momento em Moçambique são 16 milhões que estão nesta realidade, de acordo com este estudo, com critérios internacionais.
Entretanto, Mariam Abbas, do período de segurança alimentar na organização Observatório do Meio Rural, considera que existe ainda uma percentagem significativa da população moçambicana vulnerável à insegurança alimentar crónica e aguda. Para além disso, Abbas questiona se as políticas públicas atuais promovem uma dieta e refeições que sejam nutricionalmente adequadas e suficientes em quantidade e qualidade. Será que estas políticas permitem resolver o problema da fome em Moçambique? Interroga-se Mariam Abbas. Para aquela ativista social, os elevados índices de pobreza, desnutrição crónica e insegurança alimentar associados aos desequilíbrios económicos e sociais que culminam nos baixos níveis de rendimento per capita e desenvolvimento humano revelam que não. Anotou que, de uma forma geral, as políticas públicas atuais, em particular as do setor da agricultura, têm se revelado desajustadas e excludentes, ou seja, não adaptadas ao contexto e realidade local, acrescentando que estas políticas têm beneficiado maioritariamente as elites económicas, visando responder aos interesses económicos privados das elites económicas e dos mercados externos, que não têm como objetivo resolver o problema da fome e da insegurança alimentar. Enfatizou que a busca pela melhoria da segurança alimentar no país passa pela existência de políticas públicas orientadas para o mercado interno, adaptadas às necessidades locais, que tenham o pequeno camponês como beneficiário principal da política e sejam baseados nos princípios da soberania alimentar. Refira-se que durante a apresentação dos resultados da avaliação da segurança alimentar pós-colheita 2022, Celso Correia acusou a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, FDC, da ativista social Graça Machel, de pretender perpetuar uma imagem de miséria de Moçambique.
Quando diz em Moçambique morrem pessoas, então estamos a projetar um país de miséria para mobilizar recursos.
Tentamos, sem sucesso, ouvir a reação da FDC, que havia criticado fortemente o discurso de Celso Correia durante um encontro em Roma com o responsável da FAO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Guiné-Bissau lançou hoje uma nova campanha de vacinação contra a Covid-19, na qual o governo pretende vacinar 70% da população numa cerimónia presidida pelo Ministro da Saúde do país. A campanha, que deveria ter lugar ainda em 2022, será a terceira a ser lançada pelo Ministério da Saúde, desde que a pandemia da Covid-19 foi oficialmente declarada na Guiné-Bissau, isto em março de 2020. De acordo com Dionísio Kumba, com as duas campanhas já realizadas, ainda em 2022, foram vacinadas completamente 52% da população-alvo, pessoas com mais de 18 anos. O objetivo aqui é a continuidade para podermos atingir o mais alto nível de imunização da nossa população, disse o Ministro da Saúde, em declarações à agência de notícias Lusa, à margem da abertura na campanha que deverá decorrer até o dia 29 deste mês. O governo teve dificuldades para retomar a campanha de vacinação contra a Covid-19 em 2022, com o argumento da falta de pagamento de técnicos que trabalharam nas duas operações, situação que se diz ultrapassada com a intervenção do Banco Mundial, disse o governante guinense. 13:43 aqui em Washington, da Guiné para Angola. O canal digital Kamunda News, que emite os seus conteúdos no YouTube e outras redes sociais, suspendeu a emissão de conteúdos de natureza informativa e política por um período indeterminado. A decisão foi anunciada pelo seu proprietário, o empresário David Boio, que disse que a decisão foi tomada após interrogatórios do SIC, que resultaram em receios por parte dos colaboradores. O Sindicato de Jornalistas e a União Nacional para a Independência Total da de Angola, que é a UNITA, já reagiram à decisão, tal como reporta o COC Mukuta em Luanda.
A suspensão dos programas informativos do canal digital Kamunda News, que emite seus conteúdos no YouTube e demais redes sociais, é anunciada pelo seu proprietário, o empresário David Boio. Boio, que foi interrogado pela segunda vez no Serviço de Investigação Criminal, SIC, na condição de declarante num processo em que é arguído o DJ e ativista Nelson Dembo, mais conhecido por DJ Gangsta,
conta que o interrogatório feito por aquela instituição está mais virado à legalidade ou não do canal.
A nossa reação nesse sentido apenas porque estamos permanentemente a ser notificados pelo Serviço de Administração Criminal. Isso gera na equipa, não sei o que, um grande nível de receio e de medo.
Boio diz não entender a intenção das autoridades angolanas quando não existe na legislação qualquer impedimento para o exercício de transmissão de conteúdos no YouTube ou demais redes sociais.
Quando o órgão daquele está sempre a dizer que estamos ilegais, que é ilegal, que é ilegal, mesmo nós sabemos que eles sabem que isso não há nenhuma prática ilegal, isso realmente causa-nos algum receio. Pois também nós, quando mudamos o ano passado, mudamos de instalações, não? Nós mudamos numa sexta-feira e num sábado o senhor lá de si que já estava nas nossas novas instalações. O facto que causou também muita apreensão na equipa da associação. Nós fomos notificados pelo Ministério o ano passado, antes das eleições. Na altura nós respondemos também por escrito a perguntar, não é, qual seria, na ótica do Ministério, que enquadramento é que existe, não é, legal, para o qual nós devemos nos conformar. Não é? Mas o Ministério até hoje não nos respondeu.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos considera o quadro de liberdade de imprensa em Angola de asfixiante, tal como nos diz Teixeira Cândido, secretário daquela organização.
O sindicato descreve o quadro atual da liberdade de imprensa em Angola de asfixiante para os jornalistas e os órgãos detidos por privados e denuncia o recrudescer da censura nos órgãos públicos.
O grupo parlamentar da UNITA também condenou a perseguição contra jornalistas e órgãos de comunicação social alternativo e promete solicitar audição parlamentar com caráter de urgência aos ministros do interior e da comunicação social. A Voz da América contactou o superintendente Manuel Alaio, a diretor de comunicação institucional do SIC, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, entrando agora para o espaço de política americana. Vamos para já dizer que o secretário de Estado americano Anton Blinken está em visita de um dia à Etiópia, onde no seu primeiro encontro enfatizou a importância de manter a paz na região de Tigray após 2 anos de sangrenta guerra civil. De Addis Abeba, onde Blinken tenta retomar relações mais próximas entre os dois países, vai deslocar-se ao Níger com a luta contra o terrorismo na agenda. Álvaro Lugero Andrade.
No encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Etiópia, Demeke Mekonnen, Anthony Blinken revelou o seu otimismo em relação ao acordo de paz assinado em novembro entre o governo da Etiópia e as forças de Tigray.
It's very, very good to be back in Africa, especially to be in Ethiopia.
É muito, muito bom estar de volta à África, especialmente estar na Etiópia, num momento muito importante, um momento de esperança, dada a paz do Norte, que está a consolidar-se e continua a avançar, afirmou Anthony Blinken. O secretário de Estado acrescentou, e cito, há muito, no entanto, a ser feito, mas o mais importante é continuar a aprofundar a paz que agora se restabelece no norte do país. Fim de citação. Durante a reunião, as autoridades dos dois países discutiram o estabelecimento de uma administração regional interina em Tigray, que faz parte do acordo de paz. O governo etíope suspendeu os bloqueios na região desde o acordo para permitir a entrada da ajuda humanitária, enquanto as forças do Tigray entregaram armas pesadas ao governo etíope. As autoridades americanas e da Etiópia também discutiram hoje uma política de justiça de transição que responsabilizará os autores de violações de direitos humanos e vai reparar as vítimas, de acordo com a declaração do governo de Addis Abeba. Entretanto, a Amnistia Internacional pediu recentemente ao secretário de Estado americano para colocar os direitos humanos no centro das conversas. A Etiópia tem feito lobby para interromper uma investigação apoiada pela ONU sobre violações dos direitos humanos no país, que diz ter motivação política. Um relatório dos investigadores da ONU, rejeitado pela Etiópia, confirmou violações generalizadas de ambos os lados durante a guerra, incluindo o uso da fome pelo governo como método de guerra.
A visita do presidente francês Emmanuel Macron à África Central neste mês recebeu críticas mistas, com alguns céticos em relação à sua redefinição de relações francesas com o continente. Faz parte de desafios mais amplos que Macron enfrenta para afirmar a influência francesa, não apenas em África, mas também na Europa, numa altura em que o cenário político em rápida mudança é marcado pela guerra na Ucrânia e pela crescente influência da Rússia no exterior.
Um pouco de música em Kinshasa para encerrar a visita a quatro nações do presidente Macron à África Central no início de março. Mas nem tudo terminou como uma nota leve. Na República Democrática do Congo, que não é uma ex-colônia francesa, alguns protestaram contra a visita de Macron. Macron pode enfrentar um caminho difícil vendendo a sua estratégia renovada para a África, que ele colocou à prova na sua última viagem ao continente, que também inclui Gabão, Angola e República do Congo.
Não pode ser vista como um sucesso esta visita, porque primeiro mostrou que a França ainda está muito próxima de regimes autoritários. E segundo, o presidente Macron também se mostrou mais uma vez muito arrogante com os chefes de Estado africanos.
Shown himself as being once again very arrogant with an African head of state.
Em fevereiro, Macron delineou uma política para a África marcada por uma presença militar reduzida e relações equilibradas e respeituosas. Nas suas seis colônias, a França compete por influência contra países como Rússia e China. Mais perto da casa, a influência francesa é questionada na União Europeia. Alguns analistas veem a guerra na Ucrânia deslocando o centro do poder da Europa para o leste, dos pesos pesados tradicionais França e Alemanha para países como Polônia, com opiniões mais duras sobre a Rússia. Esses países e a Ucrânia criticam o apelo de Macron para manter o diálogo com Moscou e considerar a sua necessidade de garantias de segurança. Amanda Paul é analista sênior do Centro Europeu de Políticas.
Vimos o flanco oriental, o Báltico, a Polónia, etc., realmente assumir um papel de liderança na pressão por uma resposta forte à guerra da Rússia na Ucrânia. Países como a França, por exemplo, eu não diria que eles foram deixados de lado, mas algumas das políticas que os franceses tiveram no passado em relação à Rússia não foram populares.
Os críticos dizem que o esforço de Macron por uma defesa europeia mais autónoma não conseguiu ganhar força.
Os europeus falam muito bem, principalmente os franceses, mas passar da conversa para a ação é uma coisa diferente.
Ainda assim, outros analistas acreditam que a França continuará a jogar um papel importante numa Europa definida por mais do que o conflito na Ucrânia.
Com todas as outras questões que são fundamentais para a influência da União Europeia no mundo, questões fiscais, imigração, mercados de energia, relações com os Estados Unidos, isso ainda é algo que acontece entre Paris, Berlim, Bruxelas e outros. Isso não é algo que mudou para o leste.
A guerra na Ucrânia fez da defesa uma das principais prioridades europeias. Analistas como Quensens acreditam que a visão de Macron de uma União Europeia mais militarmente independente pode acabar ressoando se as eleições americanas do próximo ano trouxerem uma liderança menos comprometida com a Aliança Transatlântica e com investimento num conflito potencialmente longo e caro na Ucrânia.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje temos dois jogos que não contam para nada. Porquê? Porque foram resolvidos na primeira mão. Napoli, atual líder do campeonato italiano, recebe o Eintracht Frankfurt e entra em campo com dois golos de vantagem. É verdade, foi a Alemanha a ganhar por 2-0. Frankfurt, assim, tem que ir à Itália a ganhar por 3 golos de diferença. Todos duvidam que isso possa acontecer. Mais à vontade ainda está o Real Madrid, que recebe o Liverpool. Real, recordemos, foi a Inglaterra a ganhar por 5-2. O treinador do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, disse que a possibilidade do Liverpool passar é de 1%. Nós dizemos que talvez seja menos do que isso. Ontem, Manchester City deu que basada, grossen cabazada ao Leipzig, 7 batatas na capoeira sem resposta. E ao Wiedersehen, bye-bye Leipzig, se pode queixar de que o primeiro golo de penalti foi uma invenção do VAR, é verdade. Mas anotar os 5 golos do holandês Haaland tornou-se o terceiro futebolista da história a marcar 5 golos num jogo da Liga dos Campeões, juntando-se assim ao brasileiro Luiz Adriano e ao argentino, o inevitável Lionel Messi. Haaland isolou-se também na liderança dos melhores marcadores desta Liga dos Campeões com 10 golos. Com estes 5 golos, Haaland já marcou 39 golos pelo City esta época, nada mal. Golaço foi o 7º golo do belga Kevin De Bruyne. É de ver. No norte de Portugal, Porto foi à vida, eliminado pelo Inter de Itália com um empate muito doloroso a 0 golos. Na segunda parte, um golo do Porto salvo por um defesa na linha de golo e depois uma bola à trave, outra na barra. E Inter passa a eliminatória, Porto vai à vida. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Perde-se uma eliminatória destas, os jogadores estão frustrados, são tristes. Se cai uma lágrima é bom, é bom. Jogam com alma, com paixão. Por isso, eles têm que olhar para aquilo que fizeram, para o orgulho que têm que ter nos dois jogos que fizeram. Ter um Inter cheio de grandíssimos jogadores.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. É, dá para deitar lágrima quando se perde assim. Basquetebol, começamos com a Liga Africana do Basquetebol, a Conferência Sahara, a decorrer no Senegal. Hoje, o atual detentor do título, o Monastir da Tunísia, está em ação contra os Falcões da Nigéria, os Kwara Falcons. Monastir, que venceu a primeira jornada, é favorito para tirar as asas aos Falcões. Depois, os homens da eletricidade do Rwanda, Rwanda Energy, têm pela frente o Douane do Senegal. Rwanda Energy vai muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. No basquetebol americano, a NBA, os líderes da Conferência Oeste, ontem perderam com o Toronto Raptors de 125-110. Os líderes da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, bateram o San Antonio 116-104 e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Detroit Pistons e deu sova, uma surra, 117-97. Mas bater o Detroit não é difícil. Está em último lugar na Conferência Leste.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Três horas e 57 minutos. Esta é a parte final da emissão vespertina da Voz da América. Já está aqui o Álvaro Lugero Andrade, que vai conduzir a terceira página. E se calhar com o Álvaro podemos explorar aquilo que vai ser de facto a terceira página. Álvaro, bem-vindo à antena.
É a agenda africana. Hoje vamos falar de Moçambique, vamos falar de um debate que está aí sobre eventual revisão da Constituição. A Frelimo já disse que não vai haver eleições distritais em 2024, vai haver a mudança da Constituição. Fala-se agora de se poderá haver a mudança para a votação presidencial, o que abriria caminho de ser mandato de Filipe Nyusi. Nada é claro, o debate está aberto. Falo com o líder do grupo parlamentar da Frelimo e também com o analista político Borges Namir.
Obrigado, Álvaro. Nashman Kal na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização. Sou mais Miguel. Até amanhã.
Maro na mi mani.
Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington, nesta quarta-feira, 15 de março, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica está Nashua Kali. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos em voaportugues.com, a nossa página. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Redação Central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão, Rússia e Estados Unidos trocam ameaças sobre voos de drones no Mar Negro. Secretário do Estado americano pede à Etiópia reforço para a paz no Tigray e anuncia ajuda de mais de 300 milhões de dólares. Redução da insegurança alimentar em Moçambique não reúne consenso entre governo e analistas políticos. Quarta-feira na Voz da América é dia de Agenda Africana. Mais à frente vamos falar sobre eleições em Moçambique, mudanças de sistema eleitoral eventualmente. Mas primeiro vamos começar também em Moçambique por falar da insegurança alimentar. O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, afirmou que mais de 16 milhões de moçambicanos têm a sua segurança alimentar garantida. Mas há quem questione esta afirmação, porque existe ainda uma percentagem significativa da população extremamente vulnerável à insegurança alimentar crónica e aguda, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
O ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique, Celso Correia, disse esta quarta-feira, 15, em Maputo, que mais de 16 milhões de moçambicanos têm a sua segurança alimentar garantida, mas há quem questione esta afirmação porque existe ainda uma percentagem significativa da população extremamente vulnerável à insegurança alimentar crónica e aguda. Celso Correia, falando na apresentação dos resultados da avaliação da segurança alimentar pós-colheita 2022, reconheceu que cerca de 1 milhão de moçambicanos necessitam de ajuda alimentar urgente. Aquele governante, aparentemente reagindo a críticas de algumas organizações da sociedade civil por ter afirmado em Roma que mais de 90% dos moçambicanos têm 3 refeições por dia, destacou que mais de 16 milhões de pessoas têm a sua segurança alimentar garantida.
Já somos 16 milhões. Eu não posso dizer que eu não faço parte disso. O meu rendimento é público, como ministro, todo mundo sabe. Se eu não consigo satisfazer as minhas necessidades mínimas, não estarei a ser honesto com a realidade, mas a verdade é que neste momento em Moçambique são 16 milhões que estão nesta realidade de acordo com este estudo, com critérios internacionais.
Entretanto, Mariam Abbas, do período de segurança alimentar na organização Observatório do Meio Rural, considera que existe ainda uma percentagem significativa da população moçambicana vulnerável à insegurança alimentar crónica e aguda. Para além disso, Abbas questiona se as políticas públicas atuais promovem uma dieta e refeições que sejam nutricionalmente adequadas e suficientes em quantidade e qualidade. Será que estas políticas permitem resolver o problema da fome em Moçambique? Interroga-se Mariam Abbas. Para aquela ativista social, os elevados índices de pobreza, desnutrição crónica e insegurança alimentar associados aos desequilíbrios económicos e sociais que culminam nos baixos níveis de rendimento per capita e desenvolvimento humano revelam que não. Anotou que, de uma forma geral, as políticas públicas atuais, em particular as do setor da agricultura, têm se revelado desajustadas e excludentes, ou seja, não adaptadas ao contexto e realidade local, acrescentando que estas políticas têm beneficiado maioritariamente as elites económicas, visando responder aos interesses económicos privados das elites económicas e dos mercados externos, que não têm como objetivo resolver o problema da fome e da insegurança alimentar. Enfatizou que a busca pela melhoria da segurança alimentar no país passa pela existência de políticas públicas orientadas para o mercado interno, adaptadas às necessidades locais, que tenham o pequeno camponês como beneficiário principal da política. política e sejam baseados nos princípios da soberania alimentar. Refira-se que durante a apresentação dos resultados da avaliação da segurança alimentar pós-colheita 2022, Celso Correia acusou a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade FDC da ativista social Graça Machel de pretender perpetuar uma imagem de miséria de Moçambique.
Quando diz em Moçambique morrem pessoas, então estamos a projetar um país de miséria para mobilizar recursos.
Tentamos sem sucesso ouvir a reação da FDC, que havia criticado fortemente o discurso de Celso Correia durante um encontro em Roma com o responsável da FAO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Cabo Verde, a Ministra da Justiça diz ser a favor da criação de um eixo de segurança entre o arquipélago Guiné-Bissau e Senegal durante uma visita da sua congênere da Guiné-Bissau ao país, visando travar, entre outros, o tráfico de drogas e de pessoas. Analistas dizem que essa pretensão deve ser alinhada aos mecanismos da CDAO. Eugênio Teixeira.
Joana Rosa e Teresa Alexandrina da Silva falaram dos desafios no setor da justiça em ambos os países, a questão da criminalidade transnacional e a necessidade da construção de um eixo de cooperação no reforço ao combate à criminalidade nos territórios geográficos dos respectivos países.
Nós temos desafios ao nível do tráfico de drogas, dos nossos mares, tráfico de pessoas, de contrabando, e então precisamos de ter esse eixo de cooperação para que haja um envolvimento de ambos os países.
Para o brigadeiro e antigo chefe Estado-Maior das Forças Armadas, Antero Matos, justifica sempre o reforço de parcerias entre países, sobretudo na área da defesa e segurança, mas considera que para haver maior eficácia, o eixo deve ser construído aproveitando os mecanismos existentes na CDAO nesta matéria.
Que Senegal, Cabo Verde e Guiné-Bissau, juntamente com mais dois países, fazem parte do mesmo eixo em matéria de um subgrupo de segurança cooperativa. Então é nesse quadro que eu vejo esse reforço da segurança. Não há nenhum problema quanto a isso, mas no quadro do Programa de Segurança Cooperativa da CDAO. Eu vejo isso com toda a naturalidade.
Na opinião do embaixador Fernando Anon, falta conhecer os mecanismos que vão informar a implementação dessa ideia, que, a seu ver, é salutar e que poderá até reforçar os mecanismos que já existem na Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental.
A ministra não explicitou exatamente como é que eu pretendo fazer, quais são os mecanismos que vai utilizar. Qual é o quadro de implementação? Se está meramente nas consultas ou se tem um plano. Pode ser sujeito de várias críticas ou comentários. Agora, o aspecto global, de tal como apresentado no seu geral, enquadra-se perfeitamente no quadro das relações diplomáticas entre os três países e no quadro das relações que temos desenvolvido com a CDAO.
Sobre a questão, o jurista João Santos afirma.
Eu creio que será um organismo que vai privilegiar, essencialmente, a troca de informações. Não se faz segurança sem informação.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Em Moçambique, é ponto assente que as primeiras eleições distritais não serão realizadas como estipula a Constituição, fruto do acordo de paz assinado em 2019 entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o então líder da RENAMO, Afonso Djakama. Nyusi e o partido no poder dizem que é preciso um debate sobre a viabilidade financeira das eleições no próximo ano, enquanto a oposição e analistas políticos criticam o que chamam de retrocesso no processo de descentralização, quanto às eleições distritais. Para adiar essas mesmas eleições, a Constituição da República terá de ser revista. Nos círculos de opinião em Maputo, admite-se que determinados setores do partido no poder têm defendido a alteração da eleição presidencial de candidato independente à lista em partidos, cujo vencedor, o partido vencedor, indicaria o Presidente da República, o que, segundo os observadores, poderia permitir ao Presidente Filipe Nyusi ser indicado para um terceiro mandato. A Frelimo tem repetido que o terceiro mandato não é possível à luz da Constituição. Para entendermos este debate, nesta edição da Agenda Africana, Eu falo com o porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo, Partido no Poder, Feliz Sílvia, e o investigador e analista político Borges Namirra. Feliz Sílvia começa por esclarecer o posicionamento do seu partido sobre as eleições distritais.
O posicionamento da minha bancada é que não temos condições efetivas para a realização das eleições distritais, porque de acordo com a revisão constitucional de 2018, foi colocado lá que tem que haver eleições distritais. Mas avaliando o processo de descentralização que está em curso ao nível dos órgãos de governação descentralizada provincial, sentimos que há necessidade de aprimorarmos ainda mais a nossa legislação do ponto de vista de podermos encontrar uma governação mais efetiva. Digo mesmo na questão da definição das competências dos órgãos, não colocando também de fora a questão da execuibilidade do ponto de vista territorial destas eleições distritais. Naturalmente que nós, como bancada parlamentar da Frelimo, sempre apregoamos que tem que haver uma descentralização efetiva. E essa descentralização não pode ser apenas para acomodar a lei, sem que, na verdade, responda aquilo que são os anseios das populações que irão se beneficiar dessa descentralização. Esse é um facto. Outro facto é a questão mesmo de disponibilidade de recursos. Nós sabemos que a instalação dos órgãos de governação distrital vai implicar o redobrar de esforços no sentido de mobilizar cada vez mais recursos para nós podermos afetar. E a nossa Constituição também define que o nosso processo de descentralização é gradual. Nós criamos mais 12 autarquias este ano. Nós acreditamos que a descentralização está sendo efetuada desta maneira. E nós achamos que, de acordo com o reto que foi lançado por Sua Excelência ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nhoos, de que devia haver um debate amplo sobre a urgência ou não da realização destas eleições. E analisados os factos, aceitos os fundamentos, nós vimos que a sociedade também recomenda que se pode aprimorar ainda mais esta situação das eleições. Naturalmente que a oposição continua a insistir que temos que realizar as eleições, mas eles também acreditam que sentem que há necessidade de nós termos uma democracia efetiva, uma democracia que responda àquilo que são os anseios do nosso povo. E nós vamos, naturalmente, apoiar que haja uma revisão do texto constitucional, porque mesmo de acordo com a última Constituição, nas disposições transitórias, permite que, avaliada a situação, pode-se voltar a abrir a Constituição para poder se alargar o período. Eu acredito que este é um posicionamento muito justo e correto, por isso, como dizia, houve um encontro ao mais alto nível. Sua Excelência, o Presidente da República e o Presidente da Renamo tiveram um encontro, e essa é uma das questões que esteve na mesa de diálogo, porque também temos a questão do DDR, que ainda não chegou ao seu fim. Nós desmobilizamos, reintegramos na sociedade, mas é preciso garantir uma pensionabilidade desses homens armados da Renamo que regressam à sociedade. E como nós sabemos, eles não descontaram para as suas pensões, então é preciso encontrar uma sustentabilidade que garanta que o pagamento das pensões seja efetivo. Nós não podemos pagar pensões 2-3 meses e pararmos. Isso não vai ficar bem. Então, Sua Excelência Presidente está nesta corrida de mobilização de recursos. Acredito que já tem alguns sinais muito positivos. Ouvimos no último discurso para poder garantir a efetivação do DDR. Isso também vai permitir que, mesmo que a gente vá às eleições distritais, havemos de ir com um processo do DDR já terminado, o que vai permitir uma maior participação mesmo do partido Renamo nas eleições distritais.
Entretanto, o investigador e analista político Borges Namirra tem outro entendimento.
Eu tenho uma percepção diferente. Primeiro, eu penso que o distrito é a unidade mais básica para a governação. E eu vou tentar explicar isso de uma forma simples. O cidadão, quando nasce, é registrado no distrito. O cidadão, quando quer casar, vai casar lá no seu distrito. O cidadão, quando frequenta a escola primária, depois tem que buscar declaração de que passou lá na escola, vai buscar lá na direção distrital de saúde. Portanto, o distrito é a primeira unidade territorial administrativa onde o cidadão interage efetivamente com o Estado. E quando nós queremos descentralizar significa devolution, devolver o poder do Estado central para o nível local. A melhor unidade para onde devemos descentralizar é para o distrito, porque o cidadão, no seu dia a dia, neste Moçambique vasto, lida com as estruturas governamentais ao nível do distrito. Esses são os exemplos que eu dei aqui. Uhum. Poderia dar muito mais.
Uhum.
O cidadão tem grandes dificuldades. Há cidadão que fica 1, 2, 3 anos ou um mandato todo, sem nunca ter contato direto com o governador provincial. Porque só para ter ideia, por exemplo, da província de Nampula, a província de Nampula tem mais de 20 distritos. E o governador não consegue abranger todos aqueles 20 distritos e as respectivas povoações e postos administrativos. Mas ao nível do distrito, é mais fácil um administrador distrital interagir com todos os cidadãos. Então, se nós efetivamente queremos descentralizar, devemos descentralizar para o nível do distrito.
Uhum.
Então, eu concordo que não seja importante. O administrador do distrito é muito mais importante para o cidadão do que da província. Estão mais distantes.
Uhum.
A província está mais distante do cidadão. Uhum. Dois, não é verdade que as eleições não sejam financeiramente viáveis. Porque nas próximas eleições gerais, em todos os distritos haverá eleições. Então, eu, como tenho estado a dizer sempre, é uma questão muito simples. E quem tiver posição diferente pode apresentar dados. É só acrescentar mais um boletim de voto para eleger administrador do distrito. Porque todo distrito haverá eleições. E há comissões de eleições do distrito. Então, esse não é problema. Agora, vamos às estruturas. Neste momento, a mesma estrutura já existe ao nível do distrito. Você tem um governo distrital que é composto pelo administrador do distrito e seus diretores distritais dos vários serviços. Isso é que será o governo distrital. São as mesmas pessoas. A diferença é que passarão a ser eleitos e neste momento são nomeados.
Uhum.
Eu não vejo aí uhum. nenhum problema.
Uhum. Entretanto, diga.
Sim, e depois a única questão que se vai acrescentar é da Assembleia Municipal. Tudo bem, vai-se acrescentar a Assembleia Municipal, mas isso não é grande problema, acrescentar uma Assembleia Municipal. Se neste momento algumas entidades devem ser retiradas no distrito, talvez seja o representante do Estado no distrito, mas não é retirar ao povo o direito que a Constituição lhes confere de eleger o seu dirigente ao nível do distrito. Isso é um retrocesso.
Em determinados círculos políticos, inclusive da própria Frelimo, tem levantado voz a pedir uma revisão da Constituição, que permitiria o terceiro mandato ao atual presidente Filipe Nyusi. A reeleição de Nyusi para a liderança do partido e dos secretários provinciais com mais de 99% dos votos é para Borges Namir um indicador, bem como a mudança do sistema de votação nas eleições municipais de 2019, em que vai a votos o partido e não o candidato. O que quer dizer que podia-se também avançar com a mudança da eleição presidencial em Moçambique. Para aquele analista político, este é um assunto que ainda está em debate.
Bom, eu penso que a tarefa de uma pessoa que investiga questões sociais, políticas da sua sociedade, é também poder prever cenários daquilo que pode vir a acontecer no futuro.
Uhum.
E, de facto, Moçambique já mudou a forma de eleição nos municípios. Até 2018, antes de 2018, a eleição era direta. Significa que um cidadão se candidatava, era eleito a presidente do município e era inamovível. Em 2018, com o presidente Nyusi no poder, ele já ensaiou este modelo, mudando a eleição dos presidentes dos municípios para passar a ser eleitos no sistema de cabeça de lista. Neste momento, elege-se a lista de um partido político e depois o cabeça de lista daquele partido é que fica presidente do município. E se o partido quiser, remove aquela pessoa. O segundo da lista é que passa a presidente do município.
Uhum.
Então, isso já foi ensaiado nas eleições municipais de 2018, vai se repetir agora em 2023. Então, essa é uma indicação de que, para já, o sistema eleitoral em Moçambique é dissonante. As eleições municipais é por lista partidária, cabeça de lista. As eleições gerais, presidenciais, é pelo indivíduo, candidato independente, porque o candidato a presidente da República é independente do partido. Simplesmente o partido o apoia. Então, isso é uma indicação clara de que podemos mudar para um modelo. É estranho que a sociedade não se insurgiu, não questionou, pelo menos como deveria tê-lo feito, esta mudança do sistema de eleição nos municípios. Então, pode ter sido um ensaio para mudar também no sistema de eleições presidenciais. Para além de toda a informação que já circula nos corredores, isso pode ser usado tanto para colocar Nhusi para um terceiro mandato, mas também pode ser usado, e acima de tudo, para colocar qualquer outra pessoa que o Partido Frelimo quiser que seja eleito, porque neste momento, se formos analisar, as pessoas votam mais na Frelimo e menos no candidato da Frelimo. Com esta mudança vai permitir que qualquer candidato que a Frelimo aparecer, as pessoas vão votar pela sua relação histórica, fator histórico que tem com o Partido Frelimo, e o candidato vai na boleia.
Então, acredita que essa é uma possibilidade que Moçambique pode vir enfrentar?
Sim, eu penso que todas as coisas, todos os factos e fenómenos sociais, políticos que ainda não aconteceram, devem ser colocados como cenários ou como hipótese. Obviamente que eu não posso dizer que isso vai acontecer a 100%, porque ainda não foi consumado, mas é uma possibilidade a séria a ser levada à conta, principalmente pelos fatores que já os disse aqui, necessariamente o fato de já ter sido ensaiado e aprovado nas eleições municipais.
E também que é uma tendência em Angola, África do Sul e outros lugares lá na região australo-africana.
É uma tendência nos regimes governados por partidos libertadores, é decadência, que não querem aceitar a alternância no poder através do voto. Então, esses partidos buscam sempre subterfúgios para se perpetuar no poder. Esta pode ser uma das formas. E o mais grave de tudo isso é que também limita o poder do Presidente da República, passa a estar refém ao partido. Neste momento, o Presidente da República é independente. A partir do momento que é eleito por lista partidária, deixa de ser independente. Ele vai prestar informação, ele vai prestar contas, em primeiro lugar, ao seu partido que o colocou lá. Isso é muito grave, principalmente porque as conquistas sociais e políticas não podem retroceder.
Era Borges Namirre, analista político moçambicano. Também perguntei ao porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo se a revisão da Constituição pode incluir a mudança na eleição presidencial. Feliz Silvia respondeu.
Nós não temos ainda esse projeto, mas eu penso que, fazendo uma análise, é uma revisão que acho que é exequível, se nós olharmos para o contexto regional, porque esta mesma posição tem vindo a criticar o excesso de poderes por parte do Presidente da República devido à forma como ele é eleito, porque ele é um órgão de soberania. E se nós tivermos este modelo de eleição por lista, eu penso que não só iremos responder à conjuntura da nossa região, que os presidentes são eleitos assim, eu falo de Angola, África do Sul e outros países, acredito que nós teremos já uma democracia, se calhar, ainda mais aprimorada. Mas isso ainda não faz parte daquilo que é o nosso projeto de revisão constitucional, porque eu disse que o projeto ainda nem existe, se existe, ainda está sendo aprimorado, mas é apenas para tratar das eleições distritais.
No entretanto, admite-se que se possa abrir caminho para que o presidente Filipe Nyusi tenha um terceiro mandato nessa eventual discussão?
Essa até pode ser a vontade popular, mas a Constituição, no atual figurino em que está, determina que o presidente tem direito a 2 mandatos. Então, nós respeitamos, como sempre, aquilo que está previsto na Constituição. É por isso mesmo, em relação à eleição à questão das eleições distritais, houve esta necessidade de haver um debate amplo. Não apenas deixar isto à responsabilidade do governo da Renamo. Foi envolvido até os partidos extra-parlamentares, toda a sociedade, houve esta abertura de haver um debate amplo, porque no fim estas eleições não beneficiam nem ao governo da Frelimo, nem a Renamo, beneficiam ao povo moçambicano. Então esta é a vontade que nós temos.
Era Feliz Silvia, porta-voz do Grupo Parlamentar da Frelimo, e Borges Namirre, investigador em lista político, sobre eventuais mudanças na Constituição de Moçambique em torno das eleições distritais e também da eleição presidencial. Este foi o tema da Agenda Africana de hoje. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima semana. Caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Vamos então às notícias que marcam esta quarta-feira. Um porta-voz do Departamento de Estado aqui nos Estados Unidos afirmou que provavelmente não foi intencional o incidente no Mar Negro, em que um drone americano foi derrubado num reencontro com aviões russos ontem. O drone encontrava-se em missão de monitoria de rotina quando foi repetidamente assediado por dois aviões militares russos. Um deles terá tocado com hélice do drone, levando à sua queda. O secretário de Estado americano Antony Blinken pediu hoje à Etiópia que aprofunde a paz no norte do país devastado pela guerra. Ele anunciou um pacote de ajuda de 331 milhões de dólares àquele país durante uma visita destinada a reparar as relações abaladas pelo conflito durante os últimos dois anos. É um momento muito importante, um momento de esperança da paz que se estabeleceu no norte, disse Blinken, acrescentando, entretanto, que há muito a ser feito, provavelmente o mais importante é aprofundar a paz no norte do país. O secretário de Estado assistente para o Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos, Brian Nichols, recusou-se hoje a comentar sobre o estatuto do antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro, mas disse a uma audiência no Senado que qualquer pedido de extradição será respondido de forma rápida. Lembrando que Bolsonaro está em Orlando, na Flórida, desde o dia 30 de dezembro, dois dias antes de terminar o seu mandato. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggero Andrade. Continuem com a Voz da América na internet, voaportugues.com. Até amanhã na rádio.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A situação na Líbia não é estável devido à falta de energia, conflitos políticos e violência. O único caminho viável para a paz na Líbia é permitir que o povo líbio escolha os seus próprios líderes nas eleições nacionais, disse o embaixador Robert Wood, representante suplente para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Congratulamos-nos com o progresso que os líbios fizeram na via constitucional com mediação do Egito, na qual os líderes líbios resolveram muitos assuntos necessários para a realização de eleições, avançar com um esforço facilitado pela ONU para garantir um amplo consenso político e permitir eleições bem-sucedidas na Líbia. Construir a vontade política entre todos os líderes da Líbia para tomar as decisões difíceis e levar as eleições adiante continua a ser um desafio, alertou o embaixador, para quem, agora é a hora de restaurar o ímpeto para esse fim, os Estados Unidos continuarão a apoiar o trabalho da Alta Comissão Nacional de Eleições. O progresso no caminho político deve ser acompanhado pelo progresso nos caminhos económicos e de segurança, disse o embaixador Wood. Para ele, e cito, o desenvolvimento de um mecanismo de gestão de receita e o progresso na reunificação do Banco Central da Líbia fornecerão transparência e responsabilidade para que o povo possa ver como a riqueza da Líbia está a ser gasta. O embaixador Wood pediu a retirada imediata da Líbia de todos os combatentes e mercenários estrangeiros, incluindo os mercenários russos do grupo Wagner. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a situação dos imigrantes na Líbia. Estamos tristes com a contínua perda de vidas no Mediterrâneo e consternados com o tratamento desumano dos imigrantes detidos em centros de detenção oficiais e não oficiais, disse o embaixador Wood. E continuou. Apelamos ao respeito pelos direitos humanos dos imigrantes, apoiamos o trabalho contínuo da Comissão de Inquérito e pedimos aos líderes líbios que cooperem plenamente com ela e com as organizações humanitárias. Os líbios merecem escolher os seus próprios líderes e um governo que leva à paz, estabilidade e prosperidade. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar a Líbia a atingir esses objetivos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.